Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 19. A revelação dos filhos de Deus diretamente a partir da glória da fonte que lhes concede a condição de filhos. Por ser o unigênito Filho de Deus, Cristo é o único que oferece a liberdade a todas as pessoas para também serem filhos do mesmo Pai Celestial, oferecendo-lhes a liberdade que a criação sujeita à vaidade e à corrupção não consegue conceder a nenhum indivíduo. Entretanto, recordando do capítulo anterior, podemos ver que as Escrituras nos ensinam que a criação ou as pessoas que ainda não conhecem pessoalmente a Cristo aguardam que aqueles que já receberam a condição de filhos de Deus testemunhem a esta criação como eles receberam a sua condição de novidade de vida no Pai Celestial, a qual tem por consequência a condição de liberdade no Senhor. E isto, para que aqueles que ainda não conheçam pessoalmente ao Pai Celestial possam igualmente vir a conhecê-lo e receber a liberdade que somente o Senhor pode prover. Assim, para um cristão estar mais preparado para testemunhar por atos e palavras sobre a liberdade que há na glória de sua condição de filho de Deus, também é apropriado que um cristão, estando no Senhor, 1. Cresça no conhecimento da sua condição de filho de Deus e de quem ele é filho. 2. Passe a viver e andar segundo a condição de filho do Deus Altíssimo. 3. Não retorne à sujeição ao pecado ou à lei que procura escravizar espiritualmente inclusive os filhos de Deus que retornam a se sujeitar a ela. Considerando que criação espera ver a revelação dos cristãos em sua condição de filhos de Deus, no sentido de que também a criação possa receber similarmente a gloriosa liberdade dos filhos do Pai Celestial, é amplamente necessário que os cristãos vivem e andem de acordo com a sua condição de filhos do Reino Celestial para contribuírem para que a criação não fique ainda mais confundida sobre o que ela necessita para também alcançar a salvação no Senhor. Portanto, entendemos que aqui ainda cabe outro ponto que necessita ser evidenciado e que representa algo único ou extraordinário na liberdade concedida pelo Senhor aos seus filhos, o qual é eles terem a Deus por modelo a ser contemplado e seguido, conforme pode ser visto abaixo. Efésios 5, 1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Dissociada de uma condição de filho espiritual do Reino Celestial, o ser humano não tem em si mesmo um modelo a ser seguido que possa resgatá-lo do cativeiro em que se encontra pela sujeição às trevas. Os modelos propostos pela própria criação são somente tentativas de reinvenção e correção daquilo que está distorcido ou corrompido e que não pode ser corrigido a partir da própria criação corrompida. O mundo faz cópias de originais distorcidos pensando que as cópias sairão sem os defeitos dos originais. E este tipo de pensamento, como um círculo vicioso, aprisiona o mundo cada vez mais sob o próprio mundo. Romanos 3, 23. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 9-20. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por outro lado, um filho de Deus pode revelar algo diferente ao mundo porque ele tem um modelo superior que lhe concedeu novidade de vida e porque tem um modelo perfeito a seguir, o qual é um modelo que está acima de tudo e de todos e que é eternamente constante e incorruptível. Em outras palavras, quando uma pessoa nasce com o novo nascimento realizado pelo Espírito do Senhor, ela é concebida do original perfeito, não fazendo Deus cópias de cópias e de cópias quanto à concessão da condição de alguém vir a ser um filho celestial. Na concessão da condição de alguém vir a ser filho espiritual e eterno de Deus, não há linhas sucessórias de filhos a serem seguidas e nem há segunda, terceira ou mais gerações às quais uma pessoa fica sujeita para por meio destas poder se achegar a Deus. Na condição de um filho espiritual e eterno de Deus, segundo a nova criatura em Cristo, não existem nietos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente, pois cada pessoa que individualmente recebe a Cristo como Senhor de sua vida também individualmente recebe a condição de um filho de Deus diretamente do Pai Celestial. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor Jesus Cristo explicitamente ensinou os seus discípulos para que eles, entre si, jamais se chamassem de mestres, guias e pais uns dos outros ou alguns como sendo mestres e pais dos demais. E o fez isto apresentando conjuntamente a razão para não procederem desta forma ao declarar que um só é o seu mestre ou guia, o Cristo, e que um só é o Pai de todos eles, ou seja, o Pai Celestial, acrescentando ainda que todos os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus são igualmente irmãos do irmão primogênito, Cristo, e igualmente filhos do mesmo Pai, o Pai Celestial, conforme segue. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, guias, líderes, etc., porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, mestres, líderes, etc., porque um só é vosso guia, o Cristo. Também através de Paulo, apóstolo de Cristo, Deus reitera os pontos essenciais das palavras ditas por Cristo aos seus discípulos, conforme segue. Efésios 4, 4 até 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Entretanto, quando os cristãos desrespeitam, desonram ou tomam por levianas as palavras do Senhor Jesus Cristo e de Deus a respeito de quais são as posições exclusivas de Deus em relação a eles, mas também a posição deles em relação aos demais filhos de Deus, estes cristãos não somente ficam confusos em relação a quem eles são, afetando o viver e andar deles no mundo, mas também contribuem para a criação ficar confusa a respeito de uma verdadeira liberdade que esta anela alcançar. Quando Jesus Cristo veio em carne ao mundo, ele veio no ápice da religião judaica, no ápice da divulgação do conhecimento grego pelas vias romanas e no ápice do sistema governamental democrático e jurídico dos romanos, não superados até os dias atuais, em termos de conceitos, por outros sistemas humanos que procuram se equiparar a eles. Porém, foi precisamente em meio a estes ápices humanos que o Senhor Jesus declarou. Mateus 9, 36. vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Além disso, qual foi a solução de Deus em meio à plenitude das colunas mais expressivas dos pensamentos básicos ou rudimentos criados pelos seres humanos? Para irmos de encontro a esta última pergunta, vejamos, então, o texto a seguir. Gálatas 4, 3 até 7. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Assim, uma vez que o afastamento da condição de comunhão livre com o Senhor foi o que causou a escravidão da criação à própria criatura, o Senhor também nos mostra que é somente pelo retorno à condição de comunhão livre com Deus que a criatura pode viver e andar segundo a verdadeira liberdade. E, por sua vez, a comunhão livre com o Senhor somente pode ser vivenciada na liberdade que há no relacionamento de pai para filhos e de filhos para o pai. Razão pela qual, é tão crucial que a criação venha a ser informada sobre esta verdade, bem como receba o testemunho da gloriosa liberdade dos filhos de Deus em Cristo Jesus. A glória da liberdade dos filhos de Deus, então, está no fato de que cada um deles poder ser instruído e guiado principalmente, pessoalmente ou diretamente por Deus enquanto a criação é guiada pela própria criação em condição de escrava da vaidade, da corrupção e do desconhecimento da glória de Deus. A criação guiada pela própria criação é como escravos espirituais guiados por outros escravos espirituais. A criação guiada pela própria criação é como as pessoas debaixo do sol sendo guiadas somente pelos limitados pensamentos que há debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9, b. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Portanto, em contraste à condição daqueles que estão limitados ao conhecimento da criação, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus não é limitada às direções e instruções advindas de dentro do cativeiro da corrupção. As direções e instruções de vida dos filhos de Deus vêm da além do cativeiro. Elas vêm daquele que não pode ser retido em nenhum cativeiro. Elas vêm do alto, do Pai das luzes para os filhos da luz. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Desta forma, a criação geme, está cansada e está sobrecarregada não porque ainda não encontrou modelos ideais de governo, educação, religião e tutorias. A criação geme por libertação porque está distante de um relacionamento pessoal e direto com o Pai das Luzes, o Pai Celestial e o amor que este mesmo Pai anela compartilhar a todos que optem por recebê-lo e que ele compartilha prontamente com aqueles que recebem a condição de filhos e nela permanecem sem retornar à escravidão ao pecado e aos rudimentos do mundo. Rudimentos que inclusive abrangem também as tentativas frustradas de vida pelos preceitos da revogada lei da primeira aliança ou partes desta. Por isto, é algo estarrecedor observar como até alguns cristãos que proferem tão enfaticamente, por exemplo, o tão conhecido Salmo 23, também declaram que necessitam de homens ou mulheres como seus pastores e guias. Pois, assim, adentram no caminho da oposição às palavras diretas de Cristo Jesus e da protelação do acesso à herança que Deus tem para eles, mas, também, porque, agindo desta maneira, confundem uma parcela expressiva da criação a respeito de quem as pessoas deveriam escolher para confiarem as suas vidas. Um dos aspectos sublimes do Salmo 23 está exatamente em afirmar quem é o pastor e quem é aquele que guia um indivíduo que confia no Senhor nos mais diversos aspectos de sua vida, conforme relembramos abaixo. Salmos 23, 1 até 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda em outros salmos, os salmistas declaram. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 32, 6 até 8. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E diz o Senhor, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Assim, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus na qual podem ser guiados pelo Senhor a cada novo dia, por meio do Espírito Santo, extrapola qualquer pensamento de liberdade que a criação já possa ter pensado ou planejado. Algo que para muitos soa como loucura ou escândalo. Porém, este é precisamente o mistério guardado em Deus por séculos e que foi revelado amplamente no tempo oportuno ou na plenitude do tempo pelo Pai Celestial, conforme também recordamos abaixo. Colossenses 1, 26 até 29. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Os filhos de Deus são chamados à comunhão direta com o Senhor, sem véu e sem mediadores, porque também é no Senhor que habita toda a verdadeira liberdade, assim como é pela contemplação direta do Senhor que um cristão é transformado de glória em glória para cada vez mais compreender a liberdade de filho que ele tem em Deus e para nela viver e andar. 2 Coríntios 3, 16 até 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todo cristão é chamado a viver e andar em liberdade espiritual no Senhor a despeito do mal ao seu derredor, porque neste mesmo chamado, um cristão também pode ser instruído pelo Senhor em toda a verdade libertadora por meio do Espírito Santo e porque o Senhor, o Deus Emanuel, está com ele como resultados da dádiva da salvação que é concedida aos filhos de Deus conjuntamente com o novo nascimento em Deus. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Deus de fato chama a cada um dos seus filhos que ainda estão no mundo a serem testemunhas da liberdade que há na sua glória celeste a despeito do mundo tenebroso em que ainda vivem e andam. porém, o Pai Celestial somente o faz porque também conjuntamente, por meio de Cristo Jesus, oferece aos seus filhos a apropriada provisão de novidade de vida necessária para viverem e andarem em liberdade espiritual na vocação para a qual são chamados e para que possam resplandecer para que outros que anelam esta luz também se voltem a Deus para igualmente virem a ser livres no Senhor. Salmos 31, 8 até 11. Faze-me ouvir a tua benignidade, ou bondade, pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refúgio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Filipenses 2, 14 até 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Por fim, neste ponto, conforme mencionamos no início deste capítulo e do anterior, gostaríamos de reiterar que o mundo aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus que conheçam a sua condição de filhos e andem segundo ela no mundo presente, a qual, por sua vez, também está indissociavelmente e intimamente relacionada ao conhecimento da glória do Pai de quem eles são filhos. Embora, no plano natural, muitos filhos procuram saber quem eles são a partir das características próprias que veem em si mesmos, isto é distinto no caso da condição de ser um filho de Deus, pois quanto mais um filho conhece aquele do qual ele nasceu, mais ele também pode vir a saber quem ele é como filho e como é chamado a viver e andar em todos os aspectos da sua vida. E é precisamente para que os filhos do reino de Deus possam conhecer aquele que lhes chamou para serem seus filhos que o Pai Celestial lhes concede todo um evangelho que revela, compartilha e instrui sobre a sua eterna glória. Um tema amplamente abordado no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, evangelho que todo cristão deveria almejar conhecer e do qual recordamos abaixo um dos textos para a conclusão deste capítulo. 2 Coríntios 4, 3 até 11. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.